Muito obrigado, presidente Paim, senadores, senadoras, todos aqueles que nos acompanham aqui no plenário do Senado, caro Stefano também presente aqui, lá do Rio Grande do Sul, terra do senador Paim. Meu caro senador Paim, eu venho aqui fazer assim um resumo muito rápido, senador Aníbal, desses últimos meses lá no Mato Grosso do Sul. Continuamos trabalhando muito nesses 12 anos como senador da República. Tenho caminhado pelo meu estado, andado, conversado, dialogando democraticamente, ouvindo a nossa gente, assumindo compromissos, prestando contas do meu mandato. Um mandato absolutamente presente nos 79 municípios do meu estado, do meu Mato Grosso do Sul. E ao longo desses anos, disputei eleições em 2002, em 2006, em 2010, e construí um projeto político. Projeto político presente e um projeto popular, democrático, cidadão. Me apresentei como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado. E fruto de todo esse trabalho, não só meu, mas dos nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores e dos partidos aliados, construímos um projeto muito sólido. E as próprias pesquisas atestam isso. Meu caro senador Aníbal, entra candidato, sai candidato, criam candidatos e nós ganhamos no primeiro turno ainda. Dependendo da pesquisa, com diferenças de 8% a 10%. E ganhamos, inclusive, na capital, por uma diferença muito pequena, onde o meu principal adversário construiu sua carreira política e, mesmo assim, na nossa capital, Campo Grande, nós vencemos, por uma pequena diferença. Para ser mais ortodoxo, digamos assim, que trabalhamos com um empate na capital, até para fazer uma avaliação pé no chão. E no interior, é um verdadeiro passeio. Isso porque, meu caro presidente Paim, o resultado, ou esses resultados refletem não só um trabalho humilde, de andarilho, presente, como eu citei aqui no início, mas também um trabalho do governo, dos governos do PT. Não só nas prefeituras, dos prefeitos aliados, inclusive prefeitos de partidos de oposição, e a gente faz um mandato amplo. Nós ajudamos a todos. Lá em Mato Grosso do Sul me chamam de senador de todos, e esse slogan pegou. Eu usei esse slogan em 2010 e esse slogan pegou. Pegou porque eu faço um mandato amplo. Eu não vejo cor partidária, eu não vejo se o prefeito fez campanha para mim, se não fez, se faz oposição ou não. Eu tenho compromisso com a nossa gente. Eu tenho compromisso com as pessoas. Eu tenho compromisso com os cidadãos e cidadãs de Mato Grosso do Sul. E importante, meu caro presidente Paim, é que eu construí também um projeto político onde eu não falo mal de ninguém. Meu projeto político não tem baixaria, senador Aníbal, não tem xingamento. Não tem... todas as coisas são feitas claramente. Em muitas situações, podem até não concordar comigo. Mas todo mundo sabe que eu ajo, que eu reflito antes de assumir qualquer posição política, ouço muito, porque esse é o meu perfil, perfil que eu construí ao longo da minha vida, como engenheiro, como executivo de grandes empresas, como pai, né, como filho, como neto. E o governo federal ajudou muito o Mato Grosso do Sul. O governo do presidente Lula, nós tivemos agora a honra de receber o presidente Lula, essa liderança incontestável, não só do nosso país, mas uma liderança mundial. Um mandato muito presente. Acho que não teve nenhum governo federal mais parceiro de Mato Grosso do Sul do que o governo Lula e o governo da presidenta Dilma. Tanto é que os meus adversários vão apoiar candidatos de oposição e o governador, mesmo contrariando a candidatura própria do PMDB, apoiará a presidenta Dilma. Teve aqui, inclusive, na terça-feira, confirmando esse apoio, que é um apoio, acima de tudo, de gratidão. De gratidão a tudo que a presidenta Dilma fez pelo Mato Grosso do Sul. Nos ajudou muito, senador Paim, na inclusão social, na habitação, na logística, na infraestrutura. Governo federal muito presente. Mas, a despeito de tudo isso, meu caro presidente, eu, desde janeiro, eu tenho sido alvo de baixarias as mais variadas possíveis. É a velha política do meu Estado que não compreendeu, depois da derrota de Campo Grande, que o nosso Estado mudou. E o nosso Estado mudou, principalmente, com os avanços que nós conquistamos ao longo dos últimos anos, com os processos de inclusão social, com os processos de conscientização de um povo. E Mato Grosso do Sul não podia ser diferente do restante do Brasil. As pessoas têm informação, têm consciência, conhecem seus direitos, seus deveres. Mas uma pequena minoria, senadores e senadoras, insistem em adotar essas práticas que o povo rejeita. Que o povo rejeita. O povo do meu querido interior, eu sou do interior do Estado, o povo da minha capital, porque a população quer ouvir o quê? Quer ouvir propostas, quer ouvir projetos, e não a utilização daquelas velhas práticas que não se coadunam mais com uma democracia madura, como é a nossa democracia brasileira, que a duras penas conquistamos. E, senhor presidente, desde janeiro, até nas férias, essa baixaria, primeiro, as viúvas inconsoláveis reclamando da minha posição nas eleições de 2012, quando elegemos um candidato de oposição, num grande acordo entre todos os partidos, para que efetivamente nós mudássemos o comando da nossa capital. Lamentavelmente, ele foi afastado e aí tentam colar a imagem. Quando, na verdade, ele foi apoiado suprapartidariamente em função de um acordo que fizemos no primeiro turno ainda. Quem fosse, os demais partidos apoiariam. Aí tentam colar a imagem, não conseguem. Até porque eu venho rodando, comendo poeira, correndo trecho há muito tempo. Depois, começam a requentar notícias quando eu fui candidato pela primeira vez em 2002. Aí requentam, contam a mesma história de fatos absolutamente ultrapassados. E requentam, e repete, e repete, e repete, e repete. Eu não dou nem bola. Aliás, como tenho uma relação muito franca com a imprensa, eu não deixo nada sem resposta. E daquele meu jeitão, procurando ter bom senso, sabendo onde a gente acertou, onde a gente errou, porque a vida é assim, a gente tem que ter humildade para conduzir as coisas. E assim você merece o respeito daquelas pessoas que convivem com você e daquelas pessoas que você, que nós representamos aqui no Senado Federal. Veio essa segunda onda, não cola, porque não tem repercussão, porque não tem nenhuma consistência. E todas todos esses movimentos requentando assuntos que já caducaram. E hoje veio a tribuna, que aí surgiu outra pérola. E eu, como sempre respondo, às vezes a gente convoca, presidente Paim, nós convocamos coletivas, que eu converso com todo mundo, mas parece que alguns não querem ir nas coletivas para que eles efetivamente não tenham que reconhecer que estão errados. A última agora, e eu não podia deixar de registrar, numa operação ardilosa, um parlamentar específico, até citado ontem pelo 247, que é um site muito conhecido, um site nacional, tentou induzir o ex-governador Garotinho a fazer um discurso contra um projeto que eu apresentei aqui no Senado. Pelo menos é o que a mídia diz. E, de certa maneira, eu tenho indícios muito fortes que isso aconteceu. Estou falando especificamente de um parlamentar que é irmão do meu principal adversário, que induziu o ex-governador Garotinho a fazer uma crítica a mim sobre um projeto que eu apresentei aqui no Senado e que não foi apreciado ainda no Senado, porque é um projeto complexo, é um projeto amplo, mas que um artigo de um projeto tão sério como esse, e evidentemente um projeto polêmico, um artigo isoladamente pode levar as pessoas a uma série de conclusões. Isso foi feito e também, mais uma vez, no mesmo modelito, explorado por essa minoria de viúvas inconsoláveis, que a cada dia que passam vem derreter esse estilo de fazer jornalismo ou de fazer política que o meu estado, Mato Grosso do Sul, e o Brasil condenam. Como a mentira tem perna curta e como a verdade sempre aparece, ontem o ex-governador Garotinho desmentiu, dizendo que fez um discurso falando de um projeto supostamente apresentado por mim, mas que, na verdade, era de um deputado que representa São Paulo na Câmara dos Deputados. E o curioso é que a indução foi tamanha que tentaram linkar várias tentativas de votação dessa matéria na CCJ, quando nunca, senador Aníbal, esse projeto saiu daqui. Porque eu, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, segurei, até porque eu tenho feito audiências públicas permanentes, conversando com Federação de Indústrias, conversando com o Ministério Público, conversando com a Polícia Federal, conversando com o Ministério da Fazenda, conversando com o SECOV, conversando com advogados, conversando com economistas, conversando com os temas financeiros. E é sobre esse projeto que eu queria aqui fazer algumas considerações. Esse projeto foi um projeto que surgiu, e aqui esse projeto levou o nome de cidadania fiscal. Esse projeto, ele surgiu da CPMI dos Correios, em função de várias reuniões que tivemos com um procurador de Nova York, chamado Kaufman, que é um dos maiores especialistas no mundo desse tema. Lavagem, expatriação de recursos e assim por diante. E fruto das investigações, nós começamos a fazer um trabalho com auditores independentes, com escritórios de advocacia, com o próprio governo, discutindo abertamente a possibilidade de repatriação de recursos bons de brasileiros que estavam lá fora. Até porque muitos recursos que saíram, presidente Paim, são oriundos de atividades legais. Saíram pelas contas CC5 do Banco Central. E muitos brasileiros, à época, tinha cada dia um plano de governo. O dólar descontrolado, insegurança jurídica. Quem produzia procurou se proteger. Então foram esses recursos que a gente começou a olhar com extrema atenção para internalizá-los. Até porque havia o interesse de muitos brasileiros e brasileiras de trazer de volta, de ficar em dia com o fisco. Quem que não quer ficar em dia com o fisco? Mas eu volto a repetir, dinheiro bom não é dinheiro proveniente de narcotráfico, de contrabando, de corrupção, de atividades ilegais. E o curioso, meu caro senador Paim, é que o mote do discurso, o discurso é feito em cima disso, refletindo um pouco aquele jeitão que algumas pessoas têm de criticar na base do não li e não gostei.
Senador Delcídio.
Meu caro senador Aníbal, uma honra muito grande a parte de Vossa Excelência.
Ouço com muita atenção o pronunciamento de Vossa Excelência e quero dizer que essa sua trajetória de 12 anos aqui no Senado, sempre a serviço do Mato Grosso do Sul e do Brasil, Vossa Excelência que teve participação aqui em momentos cruciais, momentos decisivos, que tem uma identidade muito própria com o povo do Mato Grosso do Sul. E com essa sua disposição hoje, estou vendo que está um Delcídio, paz e amor, só dialogando na boa, mostrando o seu trabalho, fazendo as visitas, fazendo as caravanas, comendo poeira, como Vossa Excelência está dizendo aí das estradas, traz à luz o que, a meu ver, vai ser o grande mote dessa campanha de 2014 em todos os estados e no plano nacional. Porque o que a população está querendo hoje dos candidatos, de todos? A população quer que os candidatos mostrem os seus feitos, as suas realizações e o que elas têm de proposta para o futuro. Só isso. Nós avançamos muito no Brasil dos últimos 12 anos, com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, e certamente os candidatos agora vão ter que debater daqui para frente. Voltar para trás, não. O povo não quer voltar para trás. E olha que deu para sentir um frisson no PSDB, o programa que o PT mostrou 15 dias atrás. Simplesmente porque faz comparativos, senador Delcídio. Aliás, deu para perceber aqui o quanto que o PSDB não gosta de comparativo de números. Quando se fala dos 40 milhões que ascenderam socialmente durante os governos Lula e Dilma, que saíram da extrema pobreza. Quando se fala dos investimentos na agricultura, essa semana mesmo tivemos o lançamento do Plano Safra para a agricultura familiar, é algo como, no mínimo, 10 vezes mais o tamanho dos investimentos na agricultura agora do que era com o governo Fernando Henrique. Os investimentos nas universidades, nas escolas técnicas, o investimento na geração de emprego, nós vivemos uma realidade de praticamente pleno emprego, e isso é uma realidade mesmo com o PIB, que é chamado pela oposição de PIBinho, mas em todos os momentos ele tem sido compensado com a distribuição de renda, que aliás é o que importa. De que adianta um PIB super elevado se não tiver distribuição de renda? Então, acho que Vossa Excelência, associando o seu trabalho individual como senador, como representante do Mato Grosso do Sul, com esse projeto que está dando certo no Plano Nacional e a necessidade do Mato Grosso do Sul retomar o curso do seu projeto de desenvolvimento, eu tenho certeza que Vossa Excelência, com o conhecimento que tem de Mato Grosso do Sul, deve estar fazendo esse debate de maneira muito ampla, muito aberta com todos os segmentos e com todos os partidos. Eu tenho certeza que Vossa Excelência está no caminho certo. Eu fico aqui acompanhando, vejo o astral de Vossa Excelência e vejo que é um astral de uma pessoa que está num caminho vitorioso. Parabéns. Amém. Pela condução até aqui, que Deus abençoe. Amém. A sua trajetória e que possa te coroar com uma grande vitória e que Deus te dê muita sabedoria para saber vencer e saber governar com justiça para aqueles que mais necessitam da sua ajuda, como um senador, como um político, como um líder que está a serviço do povo do Mato Grosso do Sul e a serviço do Brasil. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência, e fica a nossa torcida para que as coisas deem certo e para que esse caminho da paz, esse caminho do diálogo com todos, sem agredir ninguém, seja o caminho reconhecido pelo povo do Mato Grosso do Sul, que eu tenho certeza que é um povo ordeiro, um povo de paz, um povo que não está aí para ficar se deixando levar por denuncismo, nem por fofoca, nem por invenção contra Vossa Excelência, porque todo mundo conhece o estilo da atuação de Vossa Excelência e sabe que jamais apresentaria qualquer projeto que não fosse para beneficiar o povo do Mato Grosso do Sul e o nosso Brasil. Parabéns a Vossa Excelência e muito boa sorte na sua trajetória.
Muito obrigado, senador Aníbal. Uma honra receber a parte de Vossa Excelência, grande liderança aqui do Senado, do seu Estado, Estado que Vossa Excelência honra com o seu trabalho, com a sua determinação, dignidade e a forma republicana de atuar aqui na nossa casa. Minha querida senadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia. Uma honra.
Senador Delcídio Amaral, eu preparei para segunda-feira um pronunciamento na linha do que Vossa Excelência está falando, no mérito. Tivemos juntos no processo de Campo Grande, mas nem o senhor nem eu temos compromisso com o erro. Quem erra tem o caminho da justiça.
Senador Ganamélia, desculpe, mas eu vou dar todo o seu tempo. Eu quero cumprimentar essa moçada aí. Senador Ganamélia está falando. Senador Delcídio na tribuna.
Desejar senador sucesso Alice a toda Vânia, essa moçada aí.
Senador Aníbal. São estudantes do Centro de Ensino Médio Tancredo Neves, ali do Riacho Fundo, que eu fui conhecer outro dia. Parabéns, sejam bem-vindos. Venham sempre a essa casa. Um abraço a todos.
Conheçam a história do que dá nome à escola de vocês, que tem uma grande contribuição à democracia no nosso país.
Seu futuro Tancredo do Neves. Nosso país, os jovens.
Como eu lhe dizia, senador Delcídio, preparei para segunda-feira exatamente porque a OAB está iniciando uma campanha da campanha limpa nas eleições. É no curso da ficha limpa, campanha limpa. E quando Vossa Excelência diz que respeita o adversário, que tem um trato respeitoso, o eleitor hoje, senador Delcídio, tem uma convicção, não suporta mais bate-boca. Ele quer saber o que um candidato vai oferecer como proposta para melhorar a vida dele. Mais nada. Não quer nem saber de esquerda ou direita, porque nada disso enche prato de comida de ninguém. Ele quer saber da ação e das atitudes de um líder político que vai comandar um processo de mudanças ou de alteração para a vida melhorar. Então, eu queria me congratular com Vossa Excelência, porque eu conheço aqui, sei da sua dignidade, do seu zelo. E, evidentemente, nessa hora da disputa, o adversário se torna, às vezes, não adversário, um inimigo. E é a pior coisa que pode acontecer na política. Porque os adversários, nós somos adversários no modo de pensar, no modo de ver. Nós, por exemplo, agora estamos em campos opostos na disputa presidencial, mas isso não nos afasta do respeito mútuo e da admiração mútua. E é assim que eu penso que a política deve ser construída. Então, eu lhe digo que essa manifestação sua de uma campanha limpa, por mais que o adversário tente destruir reputação, por mais, ele não vai conseguir. Não vai, especialmente quando isso é feito injustamente. E usando métodos que é a própria máquina pública para atingir o adversário. Quem está no poder faz isso. E faz isso de uma maneira irresponsável e criminosa. E aí, de novo, o caminho para resolver essa demanda não é nem bater boca, nem provocar, nem responder, porque para responder teria que se nivelar nesse submundo de uma rede social que não mostra a sua cara. Então, a forma legal é a justiça. E uma campanha limpa vai fazer muito melhor para a democracia, para a própria campanha e para a credibilidade dos políticos em nosso país. Então, parabéns pelo conteúdo do seu pronunciamento.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Uma honra e tenho absoluta concordância com aquilo que Vossa Excelência acabou de dizer. Nós somos do bem, o povo brasileiro é do bem também, e quer mais do que nunca ouvir projetos e propostas. Baixaria, chega, ninguém suporta mais. Esse é um Brasil que vai ser varrido definitivamente do mapa. Nosso país mudou e, graças a Deus, está mudando para melhor. Senadora Lúcia Vânia, do nosso Goiás, nosso vizinho Goiás.
Senador Deucídio, é uma honra e um prazer apartear a Vossa Excelência neste momento. Vossa Excelência, que tem sido aqui nessa casa uma referência, tem feito um trabalho exemplar, tem sido uma pessoa, pela sua formação técnica, que tem acrescentado muito aos projetos que ajudam a consolidar a democracia neste país e, acima de tudo, ajuda a consolidar a economia do nosso país. Eu não quero aqui, senador Deucídio, entrar na disputa eleitoral que foi posta aqui pelo senador Aníbal Diniz. Vossa Excelência, como técnico, sabe que comparar dados em circunstâncias diferentes são sempre muito temerário. Portanto, o meu aparte é apenas para testemunhar a Vossa Excelência e ao Brasil o quanto Vossa Excelência tem nos ajudado, o quanto Vossa Excelência tem contribuído para que essa casa possa oferecer à nação a estabilidade econômica, a estabilidade social. Vossa Excelência participa conosco da região Centro-Oeste, defendendo o seu estado, Mato Grosso do Sul, com afinco, com responsabilidade, acima de tudo com sua experiência, colocando a sua experiência a serviço das grandes conquistas que temos obtido na nossa região. Este ano passado, nós conseguimos, e Vossa Excelência foi uma das pessoas mais importantes para essa conquista, conseguimos elevar os recursos do FCO de 5 bilhões de reais para 10 bilhões de reais. E Vossa Excelência...
E uma grande vitória de Vossa Excelência, senadora Lúcia Vânia.
Mas com ajuda...
com muita determinação esse desafio.
Mas com sua ajuda, com a sua formação técnica, com o seu entendimento em relação à região. Portanto, é doloroso a gente sentir que, quando Vossa Excelência oferece o seu nome para disputar o governo do Estado, tenha pessoas que usam desses artifícios para denegrir uma trajetória bonita, uma trajetória de trabalho, uma trajetória aplicada. E quero crer que o povo do Mato Grosso do Sul, como Vossa Excelência colocou, em todos os municípios, sabe da sua atuação. E se porventura esses que se aventuram a falar coisas que não têm esse fundamento, a verdade vai aparecer, não tenho dúvida disso. E vai prevalecer, acima de tudo, a sua competência. Eu tenho certeza que Vossa Excelência será o governador do Mato Grosso do Sul, pelo que já conquistou aqui nessa casa e pelo que já fez pelo país e pela sua região. Muito obrigada.
Muito obrigado, senadora Lúcia Vânia. Muito obrigado de coração pelas palavras e essa torcida também positiva que nos ajuda cada vez mais, de todos. E, senhor presidente, voltando, depois desses apartes fundamentais, importantíssimos e de mérito e consistentes, e de duas senadoras que são protagonistas aqui no Senado e de um senador também, o qual respeito muito e muito competente. Voltando à questão do projeto, esse projeto surgiu dos entendimentos ou daquilo que nós investigamos na CPMI dos Correios, que todos aqui conhecem bem. A senadora Ana Mello, inclusive, me acompanhava lá na Rádio Guaíba, na Rádio Gaúcha. E quantas vezes não falamos sobre isso? Então, é um projeto que surgiu das investigações que foram feitas e quando conversamos com as autoridades, que conhecem muito bem essa questão de fluxo de capitais. Organizamos, como eu disse, escritórios de advocacia renomados, instituições financeiras, empresários, as federações de indústria, onde nós fizemos um grande debate, as associações comerciais, o SECOV, a Ambima, que é uma instituição extremamente relevante, além de autoridades que militam nesse setor. E preparamos esse projeto, que, como eu sou um parlamentar cauteloso e prudente, achei que não era o momento ainda de nós fazermos essa discussão, e como eu sistematicamente faço debate sobre esse tema, eu venho aperfeiçoando o projeto ao longo do tempo. Segurei, quando ocorreu, lamentavelmente, esse discurso na Câmara, mas que o deputado Garotinho teve a humildade de reconhecer que tinha se enganado. E fez esse depoimento ontem, dando uma demonstração do espírito público que ele tem, né, da honestidade de propósitos, e corrigindo um erro que não foi dele, ele foi induzido ao erro por alguém que tinha interesse em refletir esse discurso, tudo combinadinho, lá no nosso estado. A verdade veio a cavalo, e ontem essa versão foi desmentida. Mas eu, como meu jeito de fazer política é não fugir de nenhum debate, eu subi na tribuna hoje para explicar esse projeto. Quero dizer aos senhores senadores e senhoras senadoras, esse projeto, nós pesquisamos todas as experiências feitas pelo mundo com relação à repatriação. A Alemanha fez isso, a Inglaterra fez isso, a Rússia fez isso, a Itália fez isso, a Itália colocou 62 bilhões de euros. E pasmem, já que o discurso é esse, que querem levar para o narcotráfico, para o contrabando, para a corrupção, o projeto, senadora Lúcia Vânia, de repatriação na Itália veio pós-Operação Mãos Limpas. Todo mundo lembra o que foi a Operação Mãos Limpas na Itália, que ensejou, inclusive, um projeto parecido. E por que não achar similaridade no projeto que surgiu com a CPMI dos Correios? Portanto, é uma prática absolutamente adotada em vários países do mundo que precisam de capitais, onde as pessoas têm interesse em internalizar esse recurso para investir no seu país. E boa parte desses recursos que passam de 150 bilhões de dólares são recursos que saíram legalmente do país, onde empresários colocaram recursos lá fora para proteger aquilo que tinham produzido, em função da insegurança jurídica e dos planos econômicos malucos que esse país vivenciou. E é importante registrar, meu caríssimo presidente senador Paim, fizeram, lamentavelmente, induziram o deputado Garotinho a ler o artigo 9º do projeto, que simplesmente perdoa os crimes tipificados. Só que isso está na técnica legislativa. Antes desse artigo, existem todas as restrições, as barreiras para separar o dinheiro bom do dinheiro ruim. Através de quê? Regulamentação do Conselho Monetário Nacional, regulamentação do Banco Central, regulamentação da Secretaria da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, do Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça. Só que, maldosamente, passaram um parágrafo somente, e quando a gente, às vezes, como foi dito aqui pela senadora Lúcia Vânia, a gente faz uma análise pontual e não lê o resto, você, em muitas situações, é levado ao erro, que foi o que aconteceu.
Para não cometer o erro, então eu vou registrar agora os alunos do ensino médio do Colégio Estadual Tancredo Almeida Neves, Águas Lindas, Goiás. Vocês estão ouvindo aqui, grande senador da República,
senadora Lúcia Vânia.
Provavelmente governador de Mato Grosso do Sul.
Estão já convidados, já são vizinhos nossos, por toda essa juventude toda, alunos e alunas, estão convidados a visitar um dos estados mais lindos do Brasil, que é o meu Mato Grosso do Sul, muito parecido com a beleza do Goiás de vocês também. E eu queria só registrar, senhor presidente, que, para se entender o artigo 9º que foi lido, tinha que falar do artigo 6º, que é o Conselho Monetário Nacional, que estabelece critérios e condições a serem observados por instituições financeiras, o artigo 7º, que é a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Depois, o Conselho Federal de Contabilidade, porque esse projeto ele muda, inclusive, a contabilidade, senadora Lúcia Vânia, para não ficar igual a história do refis, aí o cara bota o dinheiro lá fora, depois tem outro perdão para trazer o dinheiro de volta, muda a contabilidade, colocam-se auditorias independentes e aumenta o leque de empresas que passam a praticar a contratação de auditores independentes para que os balanços reflitam exatamente os resultados dessas empresas. Faltou o artigo 13, meu querido senador Paim, número emblemático, que fala da competência da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, do Conselho Monetário Nacional, mais uma vez, do Banco Central do Brasil. Então, quer fazer disputa política? Vamos fazer, mas vamos fazer decentemente, honestamente. Vamos fazer transparentemente. Não vamos induzir as pessoas a um equívoco, a um erro. Inclusive um colega parlamentar, como o deputado Garotinho, que teve a humildade de reconhecer ontem que ele se enganou. E elegantemente não disse que foi induzido. Mas as notícias aí de sites nacionais indicam que ele foi induzido e, lamentavelmente, por um parlamentar de Mato Grosso do Sul que tem interesse na disputa eleitoral desse ano de 2014. É a mão do gato, senador Aníbal. Dá o tapa e esconde a mão. É aquele político acostumado a práticas condenáveis e que a população não aceita mais. São os vestais que o tempo passa. E aí a gente acaba descobrindo que todo aquele discurso de vestal é uma mera fantasia de pessoas tenebrosas nas relações pessoais e especialmente nas relações políticas. Mas isso o tempo vai dizer. Nós vamos ter uma campanha aí. Talvez novos fatos surjam, meu querido senador Paim, ao longo dos próximos meses, para ratificar e confirmar o que eu estou falando aqui com tanta certeza. E outra coisa, meu querido presidente Paim, e mais uma vez agradecendo a paciência de Vossa Excelência em me ouvir, eu queria fazer mais algumas abordagens.
A minha paciência é tranquila, o tempo for necessário. Eu não sei como é que está o tempo da senadora Lúcia Vânia, que parece que tinha... Dá para esperar um pouco mais, senadora? Ah, então tranquilo.
Senadora Lúcia Vânia, sempre uma grande amiga, uma grande companheira, uma pessoa que eu admiro muito. Mas, senador Paim, outra coisa importante. Vossa Excelência sabe que para se trazer esse dinheiro, o projeto já ajustado, o projeto aperfeiçoado, considera a criação de fundos de infraestrutura. Eu trago o dinheiro de fora, coloco num fundo, vou ser remunerado por 10 anos e esse dinheiro vai ser utilizado para atender a logística do país. Um fundo para a saúde, para a educação. Eu remunero o capital que vem de fora, mas esse dinheiro fica preso. Para atender o quê? Educação, saúde. Ou seja, é um projeto amplo. É um projeto complexo e não tem comparação a qualquer outro projeto que tramitou aqui no Congresso, que são projetos muito simples. E pela sua simplicidade, porque esse é um tema muito difícil de se tratar, eles acabam criando condições para dinheiro ruim entrar. Eu sou pai de família, tenho 3 filhas. Eu jamais proporia alguma coisa que viesse a facilitar a vida de quem anda errado, de quem mexe com tráfico, com contrabando, com corrupção. Eu tenho vergonha na cara, meu caro presidente senador Paim, e eu procuro honrar com o meu trabalho as minhas filhas e a minha família, a minha mulher.
Muito bem.
Portanto, esse tipo de molecagem eu não admito, eu rejeito. Esse é o atraso que vai ser varrido em 2014 de Mato Grosso do Sul. E, senhor presidente, eu quero também aqui registrar também um outro tópico importante, até para dar mais consistência a tudo isso que eu estou falando. Eu trouxe um jornal aqui. Todos os senhores devem conhecer esse jornal aqui. Valor Econômico. A manchete do Valor Econômico. Pronto projeto que prevê repatriação de 70 bilhões de dólares. É o projeto que eu apresentei. Discutido pelo Valor Econômico, que é um jornal extremamente respeitado no país, com absoluta maturidade, entendendo que é um projeto polêmico, mas efetivamente discutindo isso com o espírito de apresentar subsídios, apresentar sugestões, ouvir os prós e contras desse projeto e como a gente pode beneficiar o nosso país, mas com dinheiro bom, volto a repetir. Que é o que esse projeto determina, porque nós usamos os modelos adotados em outros países, tiramos aquilo que havia de melhor para evitar exatamente essas distorções que essa turma que não leu e não gostou, insiste, porque tem preguiça até para virar as páginas de um projeto desse, que é um projeto amplo e não é qualquer cara que entende na primeira lida. Porque tem uma série de conceitos econômicos, financeiros, contábeis, né, de estruturas financeiras que precisa ler, estudar e, eventualmente, perguntar para especialistas o que é que isso representa. Eu quero dizer também, senhor presidente, já que o senhor está me dando essa oportunidade, que além do Valor Econômico, o Globo fez um editorial sobre esse projeto. E um editorial vendo com bons olhos, inclusive vou botar na internet todas essas matérias. O doutor Antenor Madruga, que foi chefe do Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça, com o ministro Márcio Tomás Bastos, fez um artigo defendendo: se há alguém que conhece repatriação e problema de recursos de Brasília lá fora, é quem trabalha no Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça. São eles que trabalham com isso permanentemente. O Estado de São Paulo, um artigo do professor Denis Rosenfield, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falando sobre esse projeto. Um artigo da Folha, questionando, não aceitando, não entendendo que não era pertinente o projeto. Mas todo mundo discutindo esse projeto, senadora Lúcia Vânia, com equilíbrio, com maturidade e não distorcendo as coisas, como lamentavelmente distorceram no meu estado, irresponsavelmente, para não falar maldosamente, em alguns casos incompetentemente. Portanto, senhor presidente, eu fiz questão de vir aqui para falar sobre isso, até porque eu tenho absoluta convicção daquilo que faço e tudo que faço, penso. Não faço nada com fígado, não faço nada na emoção. Eu procuro ouvir muito, refletir e organizar as ideias para fazer coisas que ajudam o nosso país, que vão ajudar o nosso Estado também. Esse projeto, não é o momento para se discutir esse projeto agora, mas esse projeto, mais à frente, nós vamos ter que avaliar. Porque o Brasil precisa de recursos. Agora, sempre com a preocupação, meu caro presidente Paim, de separar o joio do trigo. O dinheiro bom que foi ganho produzindo, se investindo no país, é do dinheiro ruim. Que esse nós não queremos. E esse projeto é extremamente rigoroso, de tal forma a evitar, inclusive com penalidades, quem eventualmente cometer enganos no sentido de trazer recursos que não são oriundos de atividades econômicas produtivas, meu caro senador Paim. Por isso, eu vou concluindo aqui a minha fala e dizendo, meu caro senador Paim, toda essa parafernália, e o povo me conhece bem, não adianta, as velhas práticas não resistem mais. Querem ouvir é projetos, é propostas, como foi dito pela senadora Lúcia Vânia, pelo senador Aníbal e pela senadora Ana Amélia. E eu quero aqui, para concluir, dizer que o meu projeto de governo caminha muito bem. Nós estamos fazendo laboratórios de ideias em todo o Estado, em todo o Estado. Plenárias, meu caro senador Paim, com no mínimo 100 pessoas para discutir saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, inclusão social, temas, demarcação de terras indígenas, que no meu estado é um assunto extremamente relevante, agricultura familiar, que Vossa Excelência conhece muito bem, infraestrutura em assentamentos, energia, luz para todos. E o que está saindo desses laboratórios de ideias, feito suavemente, levemente, descomplicadamente, espontaneamente, as pessoas vão a esses laboratórios de ideias espontaneamente. Nós vamos fazer, sem dúvida nenhuma, um projeto de governo inovador na ciência, na tecnologia, um Estado digital integrado, internacionalizado, um Estado onde o governo se conversa, um governo descentralizado, onde as escolas têm acesso à informação através de internet rápida. Enfim, projetando o Estado, pegando a Universidade Estadual como verdadeiro braço de pesquisa, de inovação. Esse é o desafio. E, meu caro presidente Paim, para eu ser candidato, pré-candidato, para baixaria, xingamento, esse eu estou fora. Tem que trocar de candidato. Porque eu vou levar, eu vou discutir, é projeto, eu vou discutir, é proposta, eu vou discutir aquilo que é bom, que garante qualidade de vida e, acima de tudo, um futuro melhor para toda a nossa gente sul-mato-grossense ou para aquelas pessoas que escolheram o Mato Grosso para viver e para criar suas famílias. Portanto, senhor presidente, nós vamos nessa toada. Já estou com o meu busão pronto. Ele, a partir de julho, vai andar. Ele é pintado com as cores do Mato Grosso do Sul, que são as cores do Brasil. Verde, amarelo, azul e branco. E com ele nós vamos fazer uma grande campanha. Uma campanha de propostas, de projetos. Uma grande festa. Uma festa cívica. Uma festa das pessoas que têm Deus no coração. Uma festa das pessoas que têm amor pelo próximo. Fraternidade, solidariedade, generosidade, simplicidade, humildade, honestidade e cidadania. Deus vai nos iluminar, como disse o senador Aníbal, nessa grande caminhada. E espero que, ao contrário das perspectivas que se avizinham, essa campanha seja uma campanha propositiva, porque nós não estamos entendendo o recado que veio das urnas, das ruas o ano passado. E esse recado dos jovens, das mulheres, esse recado da terceira idade, esse recado de toda a população brasileira, de todas as classes sociais, ele, mais do que nunca, exige um novo posicionamento da classe política. E a classe política tem que entender para onde o povo vai. E como diz o mestre Milton Nascimento, aonde o povo está. Muito obrigado, meu querido senador Paim, muito obrigado pela senadora Lúcia Vânia, senador Aníbal, senadora Ana Amélia, pela paciência por me ouvirem no dia de hoje. Muito obrigado.